PIB brasileiro cai 4,1% em 2020 e registra a maior queda em 24 anos. Número de internações volta a subir e Rio Grande do Sul tem quase 1.800 pacientes com Covid-19 em UTIs. Hospitais gaúchos, públicos e privados terão que ofertar pelo menos metade dos leitos clínicos para coronavírus.
Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha SAT. Pedro Quintana.
Muito boa tarde, agora são 12 horas e 50 minutos, tarde de sol e muitas nuvens em Porto Alegre, agora faz 28 graus na capital. O Produto Interno Bruto do Brasil teve uma queda de 4,1% em 2020. Esse foi o maior tombo desde o início da série histórica do IBGE, iniciada em 1996.
O tombo histórico veio dentro do que era projetado pelo mercado para o desempenho da economia brasileira no ano passado. A pandemia afetou com força os setores, em especial o setor de serviços e a indústria. Apenas a agropecuária teve crescimento. O consumo das famílias também teve a maior queda da história da pesquisa do IBGE, com um recuo de 5,5%, puxado principalmente pelo desempenho ruim do mercado de trabalho. Além disso, o PIB trouxe o resultado do quarto trimestre do ano passado, que teve um avanço de 3,2% sobre o terceiro trimestre. Mas a preocupação é com o primeiro trimestre de 2021 agora, com o avanço da pandemia e novas medidas de restrição da economia para conter o vírus. Para a Rádio Gaúcha, Giane Guerra.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Tempo.
Temperatura de 28 graus em Porto Alegre e Pelotas, 24 em Caxias do Sul, 29 em Santa Maria e 26 em Rio Grande. À tarde, terá nebulosidade variável e pancadas irregulares de chuva no estado. Há chance de temporais na metade norte. O dia será abafado e as máximas passam dos 30 graus na maioria das regiões. A curva de internações em UTIs segue em alta no Rio Grande do Sul. Hoje, 1.828 pacientes estão internados em leitos de UTI adulto com confirmação de Covid-19. Há uma semana, eram 1.270 pessoas nessa situação. Há um mês, eram 815. Nessa quarta-feira, há ainda 215 pessoas também internadas em UTIs por suspeitas da doença, aguardando o resultado do teste. Também segue crescente o número total de internados, quando são contabilizados pacientes suspeitos e confirmados de Covid-19, tanto em leitos de UTI quanto em leitos clínicos. No início da tarde dessa quarta, são 6.684 pessoas hospitalizadas. Há uma semana, esse total era de 4.642 pessoas. Há um mês, em 2 de fevereiro, eram 2.291 pessoas. Os hospitais do Rio Grande do Sul terão que oferecer ao menos metade dos leitos clínicos para a Covid-19. A determinação da Secretaria Estadual da Saúde ocorre devido ao recorde de mortes pela doença e pela ocupação das unidades de terapia intensiva no estado, que chegou a superar 100%. A medida vale para estabelecimentos públicos e privados. Os hospitais devem suspender cirurgias eletivas, convocar profissionais e usar todos os espaços disponíveis para atender casos de Covid-19. Com a nova regra, o estado espera que o número de leitos passe de 6.400 para 11.000. A secretaria também reativou a inscrição de voluntários e criou um cadastro para profissionais da saúde. O coordenador da Vigilância em Saúde de Porto Alegre, Fernando Ritter, disse hoje ao programa Gaúcha Atualidade que a transmissão da variante brasileira do coronavírus em Porto Alegre não tem uma causa única. Ontem, as secretarias municipal e estadual da saúde informaram que já não é possível rastrear a origem da infecção pela nova cepa. Ritter afastou a suspeita de que a situação esteja ligada aos pacientes vindos do norte, que foram isolados e acompanhados. Para ele, a transmissão tem mais relação com a circulação de pessoas. Foram identificadas 21 pessoas com a nova variante em Porto Alegre. O Ministério da Saúde autorizou o financiamento de 3.201 leitos de UTI para tratamento da Covid-19 em 22 estados. O valor total repassado pode chegar a R$ 153.648.000. No Rio Grande do Sul, serão 208 leitos em 23 cidades, incluindo Porto Alegre, com recursos de até R$ 9.984.000. A nova portaria prevê repasses retroativos aos meses de janeiro e fevereiro, como forma de ressarcir os estados que tiveram de usar recursos próprios para abrir novos leitos. Ainda nesta edição, pronto atendimento da Zona Sul da capital tem 530% de ocupação e Prefeitura orienta pacientes com sintomas leves a evitarem o local. Justiça nega recurso que pedia a volta às aulas presenciais para séries iniciais em bandeira preta.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Fique atento.
A Justiça negou recurso que pedia a volta às aulas presenciais para séries iniciais durante a bandeira preta no Rio Grande do Sul. Na decisão, o desembargador Antônio Vinícius Amaro da Silveira destacou que o pedido feito pelo governo do estado é incoerente com os critérios do distanciamento estabelecidos pelo próprio governo. O desembargador ainda aponta os índices críticos de ocupação de leitos de UTI, que no momento da decisão chegava a 99,9%. A suspensão das aulas presenciais para a educação infantil e primeira e segunda séries do ensino fundamental foi determinada na última segunda-feira. O pronto atendimento da Cruzeiro do Sul, na Zona Sul de Porto Alegre, atingiu 533% de ocupação, com 64 pacientes para 12 leitos. O percentual aumentou em relação ao início do dia, quando havia 483% de superlotação. Nessa manhã, 8 internados aguardavam transferência para uma UTI e 13 pacientes esperavam uma primeira avaliação médica. A espera é de 3 horas e meia na Cruzeiro do Sul, em média. Segundo a Prefeitura, os demais pronto atendimentos também estão operando acima do limite, ultrapassando de 3 a 4 vezes a capacidade de cada local. A orientação é que os pacientes com sintomas leves procurem uma unidade básica de saúde e não as emergências. Já estão abertas as inscrições para a edição deste ano do Fórum da Liberdade. O evento ocorre entre os dias 12 e 14 de abril, em formato online e também com participação totalmente gratuita. O fórum é considerado pela revista Forbes o maior debate de ideias da América Latina. O evento já reuniu mais de 80 mil pessoas, com a participação de quase 400 palestrantes de 25 países. As inscrições podem ser feitas no site Fórum da Liberdade. .com.br. Parte dos aprovados em concursos públicos para a Brigada Militar e Polícia Civil já aguarda o início do curso de formação. As convocações, inicialmente previstas para março, começaram em janeiro. A previsão é que o curso comece em 31 de março. São 858 novos soldados da Brigada Militar, 100 soldados e 25 capitães dos bombeiros, além de 130 escrivães, 130 inspetores e 30 delegados da Polícia Civil. Os novos servidores devem estar aptos para atuar no final do segundo semestre deste ano.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Céu nublado em Porto Alegre, temperatura de 28 graus neste início de tarde. Agora são 12 horas 58 minutos. As doses da Coronavac que chegaram nessa manhã ao estado começarão a ser distribuídas nesta quinta-feira. As 174.800 doses estão atualmente no Centro Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos da Secretaria Estadual da Saúde na capital. Os municípios poderão organizar a vacinação a partir do recebimento dos lotes encaminhados para as coordenadorias regionais. Essa remessa é exclusiva para a segunda dose da Coronavac, que tem intervalo de 28 dias entre as aplicações. Santa Catarina começou nessa manhã a transferência de pacientes com Covid-19 para UTIs do Espírito Santo. O primeiro transporte foi feito pelo avião do Corpo de Bombeiros, que saiu de Florianópolis e chegou a Chapecó, no Oeste, região com a maior fila de espera no estado. A previsão é que a aeronave decole na cidade nas próximas horas que o primeiro paciente chegue ao estado capixaba no período da tarde. Cada paciente será transportado individualmente por causa da gravidade do estado de saúde. Em instantes, GM decide interromper produção de veículos por 3 meses no Rio Grande do Sul.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
5 pessoas foram presas hoje na terceira fase da operação policial que investiga fraude no mercado de criptomoedas. Policiais federais cumpriram ordens judiciais no estado, em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Ainda 2 suspeitos foragidos. A investigação apura lavagem de dinheiro e ocultação geral de bens de 2 advogados, 1 empresário, 1 operador financeiro, 1 laranja e 2 outros ligados à administração da empresa Indeal, que atuava em Novo Hamburgo. Houve ainda o bloqueio de 170 imóveis em nome de suspeitos e de laranjas, com valor estimado em 80 milhões de reais. A General Motors decidiu interromper a produção de veículos no Rio Grande do Sul também em abril e maio, depois de adotar férias coletivas em março. O motivo informado pela montadora é a falta de peças. A ideia é iniciar a retomada em junho, mas a volta à normalidade está prevista apenas para julho. A fábrica gaúcha da GM produz o modelo Chevrolet Onix, que é o carro mais vendido do país.
Novo abastece aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Saiba mais em GZH, próxima edição do Correspondente Ipiranga, mais cedo, às 18h40. Uma boa tarde.